senhores, os colegas vereadores e ouvintes da Rádio Clube FM. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Quero nessa noite pedir a Deus que possa nos dar discernimento para que possamos fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer, que é defender os anseios do nosso povo. E assim invocamos, então, fazendo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, Senhor. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a segunda reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 20 horas. A presidente convocou o prefeito municipal e deputado estadual Bosco para tomarem lugar à mesa principal. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, a presidente Vânia concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Foi feita a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 4, de 2020. Projeto de Lei nº 5, de 2020. Projeto de Lei nº 6, de 2020. Projeto de Lei nº 7, de 2020. Todos de autoria do Executivo Municipal. Parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, pela aprovação das contas do Executivo Municipal, exercício 2018. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020, de autoria do vereador Carlos Fernando. Assuntos relevantes. A presidente Vânia apresentou à mesa diretora que irá gerir a casa no ano de 2020 e cumprimentou as autoridades presentes. Agradeceu a presença e o apoio político do deputado Bosco. Fez agradecimentos à sua família e aos vereadores que a elegeram como presidente. Falou que a casa será gerida em benefício de toda a comunidade e de modo a garantir a cada vereador que cada vereador exerça seu mandato com liberdade. Falou que deseja desenvolver uma gestão onde as instituições governamentais e não governamentais serão parceiras e fortalecidas. Agradeceu ao deputado Bosco pela parceria, companheirismo e comprometimento com o município. Citou diversas emendas destinadas ao município e, por último, um recurso para aquisição de uma Fiat Doblô destinada ao abrigo João da Silva Santarém. Vereador professor Branquinho solicitou ao Executivo o envio do projeto que reajusta o salário dos profissionais da educação, ressaltando a falta de investimento e reconhecimento desses profissionais. Solicitou também a resolução do problema de água de Vila Maravilha e que o aparelho do teste da orelhinha seja entregue para a comunidade. Por fim, solicitou que o projeto sobre atendimento preferencial a portadores de fibromialgia seja regulamentado. A vereadora Nívia cobrou a recomposição salarial da classe da educação. O vereador Antônio agradeceu ao prefeito pelas melhorias feitas. Pelas melhorias feitas no abastecimento de água, reforma da creche e da escola de Vila Serrana. Agradeceu ao secretário Processo pelo atendimento aos agricultores com a disponibilização de máquinas para silagem. Vereador Didé questionou o prefeito sobre o reajuste salarial do magistério e sobre um posicionamento a respeito dos servidores municipais que se encontram de atestado. tendo em vista que há recomendação para que a responsabilidade pelo pagamento desses servidores seja do município. Vereadora Camila solicitou limpeza dos lotes no bairro Taboquinha. Solicitou também uma medida do governo em relação às águas pluviais que invadem as casas no bairro Extrema. Mencionou o caso dos profissionais que estão de atestado médico e disse que o município não pode ser eximido da responsabilidade com esses servidores. Vereador Carlos Fernando falou que, como presidente da Comissão de Saúde, irá buscar solução para demandas em relação à saúde. Falou a ordem judicial para que o município pague os servidores que estão de atestado. A presidente convidou o deputado Bosco para fazer uso da palavra, o qual cumprimentou as autoridades e demais presentes. Falou de sua trajetória política e de sua satisfação em atender o município. Se colocou à disposição dos vereadores e agradeceu o apoio político da comunidade. Reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando por Buritis. Falou das emendas liberadas e demandas atendidas na área de saúde, educação e energia. Informou sobre entrega oficial de um veículo Fiat Doblo para o abrigo João da Silva Santarém. Elogiou os trabalhos dos servidores do Lar Vicentino. Por fim, anunciou a liberação de um recurso no valor de R$ 85 mil para aquisição de um veículo para transporte de pacientes para Barretos. A vereadora Vânia passou a presidência ao vereador Geudo. O presidente em exercício convidou o prefeito municipal para fazer uso da palavra. O prefeito Kenny falou das benfeitorias realizadas durante seu governo. Falou que as emendas recebidas em parcerias com a Câmara e com a população contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do município. Esclareceu que a lei que dá direito aos portadores de fibromialgia está em fase de regulamentação. Sobre o pagamento dos servidores com atestado médico, falou que o governo federal estipulou prazo para que os municípios se adequassem. Falou ainda que esses valores estão sendo repassados ao Instituto de Previdência. Dessa forma, o município se posicionou pelo não pagamento desses servidores até segunda ordem. Solicitou apoio dos vereadores para aprovação do projeto que homenageia o professor Weber. Segunda parte, reunião não deliberativa. Líderes. Vereadora Nilvia agradeceu e parabenizou ao prefeito pela homologação do concurso público. Elogiou a qualidade da saúde no município. Falou que entende que o pagamento aos servidores com atestado médico deve ser feito pelo IPREB. Todavia, defendeu a resolução imediata do problema, tendo em vista que esse fato tem trazido grandes prejuízos aos servidores. Vereador Geudo solicitou a ampliação de vagas na creche do bairro Taboquinha. Vereador Carlos Fernando ressaltou que há uma decisão judicial autorizando que o município pague os servidores que estão de licença saúde. Defendeu os servidores licenciados e solicitou que o prefeito reavalie sobre a possibilidade do município se responsabilizar pelo pagamento. Vereador Professor Branquinho cobrou a confecção da placa para a colocação da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro, com homenagem a Edinho. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença dos 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente em exercício. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2020. Senhora presidente, eu gostaria de constar a presença em plenário das vereadoras Nilvia e Martina. E ainda não justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando e Tonzinho de Vila Serrana. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Requerimento do vereador Carlos Fernando, dirigindo à presidência dessa casa, solicitando cópia integral do procedimento que apura eventual incompatibilidade de funções exercida pelo atual prefeito, tendo como vínculo o município de Santo Antônio do Descoberto, noticiado nessa casa pelo sindicato daquela municipalidade. Correspondências Expedidos não houve, senhora presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Apresentar o projeto de lei 008/2020, que fixa o piso salarial dos profissionais do magistério e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Quero apresentar também um requerimento de número 01/2020, de minha autoria, onde requer cópia integral do processo seletivo 2020, referente à contratação do cargo de servente escolar para ser lotada na Escola Municipal Santa Teófila, na região do São Vicente, Buritis, Minas Gerais, e informações acerca dos requisitos que foram adotados como critérios de classificação. Apresentar também uma moção de congratulação de número 01/2020, da autoria dessa vereadora, sugerindo ao excelentíssimo presidente da Câmara, da presidente da Câmara de Buritis, que seja enviada moção de congratulação ao Rotary Clube de Buritis, distrito 4760, em homenagem à comemoração dos 115 anos do Rotary Internacional, que desde sempre presta serviços humanitários praticamente em todo o planeta Terra. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar que Vossa Excelência, presidente Vaninha da Prefeitura, estenda os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que fazem parte da mesa diretora, cumprimentando também as pessoas que estão presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Uma pena que não está lotada como estava lotada na reunião anterior, né? Realmente não sei se eu consigo entender. Aquela reunião não cabia o pessoal aqui no plenário da Câmara. Hoje, a gente pode contar, tem o Leandro, tem o Zileu e algumas outras pessoas presentes aqui, mas muito, muito poucas pessoas realmente presentes aqui nesse momento. Tem um assunto importante que eu quero abordar aqui. Existe um morador lá do bairro Veredas, que é amigo do vereador, até porque morou no distrito de São Pedro há muito tempo. E esse morador, ele construiu uma casa na rua Castelo Branco, número 480. Segundo ele, ele teve que levar água no balde para fazer essa construção. Mas com muito custo construiu essa moradia lá. E já faz um tempo bom que ele construiu essa moradia e não consegue a autorização da prefeitura para que a Copasa possa ligar a água dele. Ele não pode alugar a casa, ele não pode morar na casa. Então, realmente, ele está extremamente prejudicado com essa questão aí. Segundo o pessoal do governo, né, segundo a prefeitura, os responsáveis, disseram para ele, foi o que ele me passou, que tem que esperar 5 anos, que tem a garantia do calçamento do asfalto lá, para depois fazer, poder cortar e ligar água para ele. E eu pergunto, se essa moradia, se essa residência fosse de alguém muito próximo do governo, será que teria que esperar 5 anos para sanar e resolver esse problema? Eu acho que não. Então, eu peço que realmente possa olhar com carinho a situação dele, porque nós vamos falar e vamos repetir várias vezes, se for possível, porque um asfalto fininho, como esse que é acostumado a fazer por aí, não tem nada a cortar e depois cobrir ele de novo, não. Quando se falou dos blocos lá do Passa 3, que tem 8 centímetros de espessura, mas repara o asfalto, se você pegar, não dá um centímetro de espessura. Então, se cortar isso, não vai causar um dano, um sério dano a essa garantia, não. O que não pode é deixar o morador da rua Castelo Branco, 480, sem essa água encanada na residência dele, para que ele possa alugar a sua casa, para que ele possa morar na casa, que eu acho uma injustiça isso aí. Ele procurou o pessoal do governo e disseram para ele que tem que esperar 5 anos. Eu mandei mensagem para pessoas que pudessem tomar as providências também, e até agora ninguém deram resposta do que vai fazer. Então fica aqui. Eu costumo dizer que o vereador, ele é um porta-voz do povo. E eu tenho tentado fazer isso nessa jornada política. Ser porta-voz daqueles que não têm um microfone para falar. E esse microfone tem um poder extraordinário. Quando nós falamos aqui, isso repercute nos 4 cantos de Buritis. Então a você, que eu não vou mencionar o nome, mas vocês vão procurar decorar realmente e saber o endereço. É Rua Castelo Branco, 480. que possa dar autorização para a Copasa ligar a água para ele. Ele já construiu a casa na maior dificuldade, levando água no balde. E não é possível que ele vai ficar aí mais 5 anos esperando garantia de asfalto para que possa ligar a água para ele, para que ele possa alugar a casa dele, ou que ele possa residir na casa dele. Isso é inadmissível. A gente entende que o asfalto tem garantia, mas não custa nada também abrir uma exceção e fazer uma pequena vala lá e ligar a água para ele, que ele realmente precisa dessa água aí. Outro assunto que eu quero falar é o seguinte: naquela reunião passada, nós abordamos, foi abordado aqui, eu até comecei a minha fala falando sobre o projeto de reajuste dos professores. E gerou uma falsa expectativa nos professores que teria um reajuste, tanto para P1 quanto para P2. Né? Todo mundo eufórico. Eu cheguei na escola na segunda-feira, todo mundo comentando, na aula, no dia seguinte, todo mundo comentando. Nossa, que bom, o prefeito vai dar o reajuste. Só que esse projeto ele foi um cavalo de Troia, um presente de grego. Na verdade, dentro do projeto, não tinha nada para P1 nem para P2. Porque no projeto diz o seguinte, que nós já ganhamos o piso. Só que, na verdade, é porque as vantagens, as progressões estão incorporadas ao vencimento. Se elas não tivessem incorporadas ao vencimento, nós não estaríamos ganhando esse piso, não. E teríamos direito ao reajuste. Disse isso para Emílio aqui hoje. Eu não sou de esconder aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, até porque eu sou um porta-voz até de mim mesmo, como professor, essa é a minha profissão. Seria injusto eu falar contra a minha profissão, a profissão que eu admiro, que eu acredito, que é tão desvalorizada no Brasil, a gente sabe muito bem disso. Diz também que esse reconhecimento dessa profissão está engatinhando. E desafio alguém dizer para mim que realmente há um reconhecimento dessa profissão no Brasil. A não ser lá no Maranhão, onde o governador, o Flávio Dino, né, deu um aumento extraordinário aos professores. Então, eu estou falando aqui, não é para conquistar voto de professor, não. Que eu sei muito bem o quanto essa categoria é desunida. Sei muito bem, eles sabem do que eu estou falando e falo isso para qualquer professor que vier falar comigo. Estou falando porque realmente é preciso reconhecer a importância dessa categoria. E esse projeto que está aqui na Casa de Lei, saiba você, professor P1, você, professor P2, que você não será contemplado, vocês não serão contemplados. Somente aqueles que são contratados, que estão recebendo abaixo desse chamado piso. A lei do piso, ela diz o seguinte, ela diz que tem que se adequar ao piso, mas ela não diz que é proibido ganhar acima do piso. Não existe essa proibição. E nós dissemos aqui hoje que tem que estudar e discutir com a categoria algum tipo de reajuste. É inadmissível uma afronta tão grande a uma categoria tão importante. Nós não podemos admitir. Eu não posso ficar calado aqui e cadê o professor que está lá representando os demais profissionais da educação? Tenho amigos que me admiram, que sente representados pela minha pessoa. É a minoria, mas tem. Tem alguns aí que eu posso contar no dedo, mas tem. Então, estou aqui para falar sobre essa questão. Esse projeto não é um projeto que vai dar reajuste nem para P1 nem para P2, a não ser aqueles que estão recebendo abaixo do piso, que é muito complicado de você achar um deles, tanto P1 quanto P2. Então, esse projeto aí, gente, ó, não é bacana, tem que ser discutido com mais atenção, com mais afinco. Nós estamos à disposição para que na segunda-feira que vem possa ser marcada uma reunião com alguém responsável do executivo. Nesse ano, eu estou fazendo parte, como presidente, se eu não me engano, presidente da Comissão de Educação. Então, estou aqui para somar. Eu sozinho não tenho força para isso, não. Mas juntos somos fortes para modificar isso. Se não puder dar os 12,84%, que é das 40 horas semanais, que pelo menos estude uma possibilidade de ter um reajuste. Agora, não é justo passar mais um ano sem ter nada, não reajustar nada. Reajustar o quadro geral e não reajustar o quadro dos profissionais, que é pai e mãe das demais profissões que tem no município e no Brasil afora. Isso que não é justo. Então, fica aqui o meu desabafo e a minha cobrança, porque gerou uma expectativa até em mim mesmo. Quando falou, lembro que eu mencionei com a cobrança, a vereadora Nilva Prince logo entrou em seguida, alegre e satisfeita também, dizendo do projeto que já estava vindo para casa, mas eu tenho certeza e convicção que ela também não sabia desse teor, né, que estava dentro do projeto em si, porque essa foi uma surpresa muito grande. Né, já que não era para dar reajuste, então por que não falou no microfone aqui? Não falou, para vocês não, vocês vão ganhar, não. Quem já está ganhando aí é somatório entre... não é gratificação, a gente recebe progressões e... vencimento, está acima do piso, não vai receber, não. Só que deveria estar separado. Agora, se separar hoje, vai prejudicar as pessoas que estão lá, as mais antigas que irão aposentar, estão na iminência para aposentar. Essa é a verdade. Só que a lei não diz que é proibido pagar acima do piso, não. Uma categoria que recebe um piso de 1.800 e alguma coisa, pelo amor de Deus, doutor, médico, recebe quanto que recebe? Um professor que é pai de todas as profissões, receber 1.000 e pouco é muita coisa? É uma vergonha. Vergonhoso. Em Minas, um governador que não esquece a educação e valoriza outras categorias, esquece a educação. No Brasil, um presidente esquece também dos professores, valoriza outras categorias também. Agora, no município de Buritis também, essa questão aí também é inadmissível, esse tipo de coisa. Não vou me calar. Doa quem doer, sinta contrariado, quem quiser ficar contrariado. Não vou me calar quanto a isso, não. Dizer também que hoje, findando as minhas palavras aqui, presidente, hoje teve a licitação do calçamento da Avenida Guimarães Rosa, sequência do calçamento, que parte dela já está calçada, né? E Rua dos Imigrantes. Mas até o momento eu não tenho conhecimento. Eu mandei uma mensagem para a Vânia aqui do Compras, ver se ela me responde. Se alguma empresa pegou essa obra para fazer, essa emenda é do Gustavo Santana, emenda que eu pleiteei juntamente com o Gustavo Santana, né? Para calçar a Rua dos Imigrantes e a parte da Avenida Guimarães Rosa. A licitação foi hoje. Deve ter sido licitação vazia, mas logo vai repetir a licitação e a gente torce para que outra empresa apareça que possa pegar isso aí. Tem muita coisa para falar aqui, para não me alongar, eu sei que já alonguei bastante falando sobre essa questão aí. Dizer que também que domingo, dia 1º, nós falamos aqui, o prefeito deu a resposta de imediato, a gente agradece, vai estar colocando a placa de homenagem ao Edinho, saudoso Edinho, lá do distrito de São Pedro. Um cara que deixou uma marca gigantesca no esporte de Buritis, porque ele era conhecido aqui dentro da cidade de Buritis, e extremamente conhecido, e meu amigo pessoal, lá no distrito de São Pedro, o Edinho, um cara bacana. Então a quadra vai se chamar Éder Aparecido Rezende, o Edinho. Esse projeto é um projeto de minha autoria, e que foi aprovado pelos 9 vereadores aqui, pelos 8 vereadores, os 9 vereadores, e que agora vai estar sendo implantado lá, colocando o nome do Edinho. Nesse momento é só isso, presidente, mais uma, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. A presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público que nos prestigia. E boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero cumprimentar aqui também o nosso querido amigo da TV Urucuia, ou a nossa rádio agora é Clube, né? Rádio Clube FM. Viu? E dizer que é um imenso prazer estar aqui transmitindo ao vivo, Leno. Muito obrigado por estar aqui transmitindo nossas reuniões ao vivo, via internet. Quero começar já fazendo a cobrança lá do bairro Veredas. Tive hoje com uma visita de um morador pedindo a limpeza dos lotes do bairro Vereda, né, nobre colega vereadora Vânia, sabe muito bem a dificuldade que está passando, e o antigo campo, que hoje virou antro de jogar lixo, usar droga, né, o Matagal tomou conta hoje lá, né, a dificuldade está muito grande. Então eu peço encarecidamente que olhe com carinho, ali são vidas que passam de todo momento e requerem um carinho muito especial, tem que ter segurança. E a partir do momento que nós temos limpeza, temos visibilidade, nós corremos o risco bem menos do que no escuro como está lá. Viu? Quero, nesse momento, também cumprimentar o seu Elvésio, Mamute e os outros que estão presentes. Obrigado pela presença de vocês. Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar o senhor Donizete, lá no bairro Israel Pinheiro, que está nos ouvindo nesse momento. E, em nome do senhor Donizete, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Clube FM de Buritis. Tem mais assunto para se tratar, nobre colega presidente, mas vou deixar para os momentos de lideranças partidárias. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite, vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia, nossos ouvintes da Rádio Clube FM e também o pessoal que está nos assistindo neste momento pela TV Urucuia. Gostaria de informar aí também a todos os servidores da educação que chegou nessa Casa de Leis. O vereador professor Branquinho, que me antecedeu, já pronunciou, mas dizer que chegou um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que realmente fixa aí o piso salarial dos profissionais do magistério. O projeto foi apresentado nesta noite. Foi distribuído no gabinete dos vereadores, onde todos estão estudando minuciosamente a proposta apresentada pelo Executivo. E, desde já, eu quero convidar os servidores da educação que se interessarem sobre a matéria, ou que, pelo menos, eles nomeiem aí uma comissão para participar de uma reunião conosco, com representante também do Executivo e vereadores, na próxima segunda-feira, às 14h. A reunião vai acontecer na sala de comissões aqui da Câmara Municipal. Quero também fazer uma cobrança ao nosso secretário de obras, o vereador Geudo, ele expressou muito bem, Geu, da situação do bairro Veredas, bairro onde essa vereadora também reside, realmente está muito crítico. Muitas reclamações nós temos recebido de lotes baldios, mato muito grande. Enfim, o bairro Veredas tem deixado a desejar na questão da limpeza urbana. Então, quero cobrar do nosso secretário de obras uma atenção. E também hoje recebi inúmeras reclamações, vereador Geudo, de moradores do Taboquinha, que a situação também não está diferente. Então, já reforçando, como estamos cobrando em nome do bairro Veredas, pedi ao secretário João Caetano para que possa estar olhando pelo bairro Taboquinha também. Dizer que, neste dia 1º de março, a nossa cidade completa 57 anos. E hoje nada mais justo do que parabenizar o povo buritizense. Gente de bem, gente guerreira, honesta e batalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município e, dentro das suas possibilidades, não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para essa cidade. Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Buritis melhor, que, através de valores sólidos, ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município tanto precisa. É necessário semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro, para que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma Buritis mais justa e cidadã. Parabéns a todos que diariamente cumprem a sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor, não perdendo de vista os anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos. Existem, sim, barreiras e desafios que serão transpostas sempre que for da vontade daqueles que governam e, principalmente, se for fruto do anseio do nosso povo. É com orgulho de ser buritizense, de pertencer a essa cidade, que deixo a minha mensagem de esperança e agradecimento a toda gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município, homens e mulheres que, com suas mãos, sabem valorizar o fruto da terra. Faço questão de dizer que o nosso compromisso continua sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento de Buritis, defendendo e lutando pelos interesses da população. Com a união e o apoio de todos os buritizenses, o resultado não poderá ser diferente. Buritis vencerá. Feliz aniversário à nossa querida cidade. Vamos passar agora para a segunda parte. Eu gostaria, desde já, de consultar o plenário sobre a matéria, sobre a quebra de interstício, para a segunda votação do projeto de lei de número 05 de 2020, que denomina Professor Weber Rodrigues de Souza a quadra de areia da Cazengue, tendo em vista que sua inauguração será neste domingo. Gostaria de saber do plenário se são todos de acordo com a quebra do interstício. De acordo, Geudo, Camila? Primeira discussão e votação do projeto de lei 05 de 2020. Dá nome a bem público que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Essa homenagem que o Executivo mandou aqui para essa Casa de Leis, nada mais justo, porque o professor Weber foi uma grande pessoa. E falar do Weber é não esquecer da forma W que ele nos ensinou. Quem foi aluno dele recorda-se muito bem. Aqui, nessa noite, nobres colegas. Nós temos aqui os amigos e companheiros que sempre estavam no dia a dia brincando na quadra de areia junto com ele. Então, é o mínimo que o executivo mandou aqui para nós estarmos votando nessa noite, porque o Weber foi um grande professor, um grande mestre, foi um esposo, foi pai de família, excelente filho, irmão, amigo, companheiro, uma pessoa que sempre estava presente, alegre, satisfeito, ao meio de todos nós. Então, essa noite ficará marcado ali no dia 1º, a reinauguração da quadra de areia, onde que levará o nome do professor Weber. Então, meu voto é favorável e estarei, sim, presente juntamente com todos vocês nessa simples e singela homenagem ao grande homem educador que foi o professor Weber. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Como disse a vereadora Martina, o Weber, uma pessoa extremamente merecedora, fez parte não só da minha adolescência, mas também com toda certeza de muitos e muitos aqui de Buritis. Foi meu professor de física, quando eu estudei aqui em Buritis. Foi diretor também. E como vocês puderam perceber, o marco da vida dele ficou na educação. Ficou no setor mais importante. A marca dele realmente ficou na questão educacional. Extremamente merecedor. Marcou realmente a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, de adultos e pessoas que viveram aí e passaram por esse período dentro do setor educacional. Infelizmente, nos últimos dias da sua vida, nos últimos anos, ele já tinha migrado, né, de profissão. Talvez, exatamente como também o Valdemir, que é outro também grande professor, que também saiu da educação, exatamente porque a educação não tem esse merecimento, esse mérito todo, esse reconhecimento que deveria ter, melhor dizendo. Talvez seja isso. Talvez porque os grandes profissionais de educação estão saindo e migrando para outras funções. Mas esse não é o momento, não é o caso de debatermos mais sobre isso. Mas dizer que ele é extremamente merecedor. Dizer que o meu voto eu já havia declarado naquele dia, quando se mencionou o nome dele. E naquele momento aproveitei e cobrei do Kenner a homenagem ao Edinho, que já tem 7 anos, 8 anos está fazendo esse ano, de falecimento. Então, muito bacana mesmo. Antecipo desde já o meu voto totalmente favorável, porque é uma pessoa que vai ficar marcada na memória do povo de Buritis, do povo do entorno da cidade de Buritis, do meio rural também. Porque eu lembro que o ônibus vinha do distrito de São Pedro, Vânia. A época era só estrada de chão, era lama, era poeira, e era sacudindo naquelas costelinhas também da estrada. Mas a gente nunca vai esquecer das aulas que nós tivemos com ele, e também durante o período que ele foi diretor da escola Argemiro Antônio do Prado. E, infelizmente, não findou a sua vida ali no setor educacional, porque ele ficou marcado realmente, foi no setor educacional. Então, realmente, antecipo meu voto aí totalmente favorável. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Realmente, uma homenagem muito bem feita ao Weber. Eu não tive a oportunidade de estudar com o Weber. Quando eu estudei na Escola Gemeiro, ele já era diretor. Mas, lendo essa última semana Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury, a gente percebe que o Weber foi um desses professores, um desses profissionais fascinantes da educação. Geralmente, são profissionais que costumam tocar a emoção de quem vive com ele, e de quem dá aula, ou de quem, no ambiente escolar, de quem vive com ele. E o Weber, com certeza, era um profissional que tocava, sim, na emoção de quem convivia com ele. E nada mais justo do que essa homenagem a um profissional tão brilhante. E uma pessoa não tinha convivência pessoal com ele, mas, assim, no profissional, é uma pessoa brilhante. E no pessoal também tem vários amigos dele que a gente conhece que falaram que era uma pessoa também extraordinária, assim como no lado profissional, quanto de amigo, de pai, de esposo. Então, é uma homenagem bastante... uma homenagem bastante importante, né, para o nosso município. E, no mais, era só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Falar de Weber Eu diria para vocês que é falar de um cidadão de bem, que só plantou a paz e a humanidade, nosso querido e amado Buritis, né? Foi professor, deixou sua marca registrada. Foi diretor, deixou sua marca registrada. Foi para o serviço público e deixou sua marca registrada. Mas diria para vocês que foi um pai maravilhoso, foi um marido exemplar e foi um amigo que jamais vamos esquecer, né, meu Evésio? Bete Queiroz. Né? Então, eu digo para vocês, convivi pouco com ele, que eu queria continuar convivendo pelo menos mais 100 anos junto com aquela pessoa, para aprender a lidar e respeitar o cidadão como ele respeitava. Então, sou um grande defensor, diria que foi praticamente um dos fundadores da Peteca em Buritis, o Weber, Dr. Fábio, Elvésio, né? Foi um dos fundadores da Peteca. Começaram jogando lá no clube e vieram para essa quadra. Então, eu digo, só deixou coisas boas. Por que não quebrar o interstício e realmente fazer uma homenagem tão singela para uma pessoa tão especial? Mas que Deus o tenha num bom lugar e que ele seja sempre lembrado por todos nós, que ele só deixou boas recordações. Devolvo a palavra, presidente.
Também não poderia deixar de registrar neste momento um pouco sobre este projeto de excelente iniciativa. O Weber Rodrigues de Souza, mais conhecido como Professor Weber, Diretor Weber, foi um grande homem do nosso tempo. Pessoa de família humilde, que se esforçou para ter a possibilidade de estudar e vir se tornar um grande mestre da matemática. Tive o prazer e a honra de estudar com ele. Com a sua carreira de professor, exerceu o cargo de diretor da Escola Estadual Argemir Antônio do Prado por muito tempo. Local onde foi consagrado como um dos melhores diretores de escolas do município. Há mais de 10 anos, iniciou sua carreira como oficial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde atuou com muita dedicação ao serviço público. O Weber foi amante do esporte, praticava futebol e era membro atuante e foi um dos fundadores da modalidade da peteca no município de Buritis. Canalha, como era chamado carinhosamente por seus companheiros de peteca, era um dos mais fominhas e só faltava aos jogos por um motivo extremamente necessário. Do contrário, lá estava ele, na quadra, para jogar e alegrar a turma. O Weber deixa 3 filhos, Stephanie, Gabriela e Guilherme, e sua esposa Ariadna. Sua lembrança estará sempre, sempre em nossos corações, na forma de boas recordações. Então, eu também sou favorável, desde já, a este projeto e parabenizo o Executivo Municipal pela iniciativa. Vou colocar agora o projeto em votação.
Pela ordem, senhora presidenta.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Não podendo deixar também de fazer uma referência a esse projeto, não podendo deixar de parabenizar o executivo, né, o Dr. Ken, pela iniciativa de mandar um projeto homenageando, né, essa grande pessoa que foi o professor Weber. Também quero dizer aqui aos seus familiares, especialmente a dona Cristina, né, a sua mãe, né, que ela tem o exemplo dos filhos, né, dela, da sua família, né, e da família do Weber, juntamente com a família agora da Ariadna. Que a dona Cristina está de parabéns pela forma que ela educou e conduziu os seus filhos, que nós sabemos que todos são de uma grandeza, né, especial. Então, nesse momento, a família, né, que no dia 1º vai ter, né, fazer a homenagem aqui, colocando o nome na quadra de, né, de peteca, né, eu gostaria, né, de convidar para que todos, né, familiares estivessem presentes. E parabéns também por essa grande iniciativa do nosso prefeito municipal. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei 05 de 2020. Dá nome a bem público que menciona e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero comunicar aos moradores do Distrito de São Pedro, realmente eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo nessa jornada política. Sei que é complicado, mas às vezes os frutos vão aparecendo e a gente fica assim, satisfeitíssimo. Tive uma mensagem agora à noite, não vou dizer quem mandou a mensagem, para não comprometer ninguém. A licitação que ocorreu hoje sobre o calçamento da Avenida Guimarães Rosa e também da Rua dos Imigrantes, apareceu uma empresa, né, uma única empresa, a empresa chamada HL, que eu vou estar aprofundando mais para entender, conhecer mais essa empresa, mas que vai estar fazendo com toda certeza a sequência do calçamento na rua Avenida Guimarães Rosa e também a Rua dos Imigrantes no Distrito de São Pedro. Essa é só uma das emendas que estão a caminho de execução. Nós temos mais uma outra emenda que será licitada em breve também de R$ 238.750. E em breve vou estar anunciando aqui nessa casa, mas em breve mesmo, talvez semana que vem já, uma outra emenda que é para a cidade de Buritis. E vou deixar para abordar essa questão no momento certo, no momento oportuno, que eu tenho certeza também que o povo de Buritis vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Essa será do deputado Gustavo Santana. Então, muito feliz, muito satisfeito mesmo, porque o pessoal dessas ruas lá, Rua dos Imigrantes e Avenida Guimarães Rosa, onde já tem uma parte que já foi calçada, serão contemplados com o restante, com a finalização do calçamento, porque essa empresa apareceu. Eu pensei que talvez seria uma licitação vazia, mas a mensagem aqui que eu recebi deixa bem claro que essa empresa HL acabou aparecendo lá, a única empresa que compareceu, e que, se der tudo certinho, vai estar pegando lá para estar fazendo a obra no Distrito de São Pedro. Muito feliz mesmo. Eu estive andando hoje aqui nas ruas aqui de Buritis, em alguns lugares, e fui abordado, onde as pessoas me perguntaram sobre o projeto sobre a Guarda Municipal, de Autoria do Executivo Municipal. Então, os parabéns ao governo, realmente, por ter colocado esse projeto. E esse projeto, ele estava com o relator, né, o vereador Didé, para estancar algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas parece que já, né, foi sanado esse problema. E dizer o seguinte, que eu fui um defensor dessa questão do projeto do Executivo, mas sempre defendi essa ideia da criação da Guarda Municipal. No primeiro mandato foi o vereador Emerson, o vereador Vânia sabe muito bem disso, foi o vereador Emerson. Já quando iniciou 2017, coloquei uma indicação aqui, não estou querendo ser pai de projeto, estou querendo dizer que eu não sou contra, estou querendo dizer que esse vereador é favorável, esse vereador sabe da importância. Toda vez que nós vamos fazer um evento na zona rural, no meio rural, melhor dizendo, no meio rural, a palavra mais correta, nós temos dificuldade da questão da segurança nos eventos. Temos que contratar pessoas para estar fazendo essa segurança. Tendo a Guarda Municipal, vai estar realmente suprindo essas necessidades. Então, o vereador não é contra de forma nenhuma. O que a gente estava posicionando aqui é se fosse realmente nomear, né, sem ter concurso público, coisa que a lei diz que não pode. Então, se fosse dessa maneira, eu seria totalmente contrário. Mas como é só por meio de concurso público, o ingresso, né, nessas vagas, nós declaramos desde já totalmente favorável. Como vocês podem perceber no meu Facebook, tem lá uma indicação de 2017, a qual eu já defendia. Quando fui eleito vereador pelo segundo mandato, fui convidado pela Rádio Transamérica, na época, que hoje é Clube FM, para dar uma entrevista lá, e está gravado lá. Seria um dos projetos que a gente defenderia, que a gente correria atrás e cobraria. Então, os parabéns vai para o governo municipal, realmente, por ter colocado esse projeto, e a gente fica na torcida para que ele seja aprovado, e que o povo de Buritis possa ser contemplado na questão da segurança pública, tanto meio rural quanto cidade. Então, meu muito obrigado nesse momento, mandar um abraço especial para todo o povo do meio rural nos ouvindo nesse momento, pessoal do assentamento Nelson Mandela, mandar um abraço para o meu amigo Idevaldo, lá em Vila Maravilha, para a Érica, também em Vila Maravilha, senhor Hilário, né, o pai dos meninos aí também, sempre ouvindo a reunião da Câmara. Um abraço especial para todo o povo do Distrito de São Pedro, e um abraço especial também para todo o povo de Buritis que admira o trabalho do vereador professor Branquinho. Mais o meu muito obrigado e uma excelente noite para todos. Valeu.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, aos ouvintes da Rádio Clube FM e a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. Primeiramente, eu quero aqui complementar a fala da presidente e do professor Branquinho aqui na questão do projeto dos professores, né? Eu acredito aí que boa parte dos professores possa estar presente na reunião de segunda-feira, às 14 horas, aí com o pessoal da prefeitura, também o sindicato, o Erni também, que possa estar presente, né? Para a gente discutir sobre esse projeto. Esse projeto ele está nada favorável praticamente aos professores, principalmente o pessoal que já tem uma carreira aí, porque o prefeito, a intenção dele é de fixar o salário base a todo ano, sem precisar de pedir autorização para a Câmara, independente de recomposição que seja 10%, 12%, 15%. Né? Ele já vai, todo ano é automático, ele já vai equiparar o salário base dos professores. Com isso, quem tem o seu salário base já bem acima do piso, que é de lei, né? Tem muita gente, a gente sabe, que foi incorporado muitas progressões aí no piso. Então, tem como seu salário base aí, talvez de R$ 2.500, R$ 2.600 reais. Com o passar do tempo, a inflação vai comer esse salário aí. Então, quem tiver essa vantagem, com esse projeto aqui, não fica bom. Porque a pessoa, com o decorrer do tempo, em vez de estar ganhando a progressão do seu salário, vai estar caindo. Então, que todo possa estar aqui discutindo, para a gente possa ter consciência no que está votando aqui nesse projeto. A gente não tem aqui intenção de prejudicar profissional nenhum da educação. A gente sempre tem cobrado aqui a valorização dos professores. E não vai ser dessa vez que a gente possa estar contra ou mesmo votando alguma coisa que possa prejudicar a classe. A gente está aqui para defender e chegar num denominador aí que fica bom para ambas as partes, assim como para os professores também, que possa ser valorizado nessa parte aí. E fazer uma reivindicação aqui, talvez alguém que tenha ligação ao governo, que possa estar nos respondendo também, sobre a questão do projeto do Conselho Tutelar, que foi retirado aqui dessa casa. Né, tinha aí um reajuste do salário do pessoal do Conselho Tutelar e foi retirado. Não sei por qual motivo, se o prefeito retirou para fazer alguma ratificação ou que possa mandar de volta, mas a gente já está cobrando aqui essa questão do projeto do Conselho Tutelar, que foi retirado da casa, que eu acho que é hoje, né? E também, não poderia aqui, praticamente todo mundo tinha falado a respeito da questão da nomeação aí, homenageando o Weber, né? Na quadra ali, é mais do que merecido, a gente sabe do profissional que foi e como pessoa também, que foi aqui entre todos nós, aqui na nossa sociedade. Então, mais do que merecido, a gente sempre está aqui a favor, os meninos aí que acompanhou ele aí durante essa caminhada aí de esporte, o Vest está aqui, sempre foi um colega dele aí, de estar ali presente. A gente passa ali e a gente vê o pessoal lá agarrado lá. Então, mais do que merecido, assim como uma pessoa que fez sua carreira na educação, que teve uma relevância muito grande no seu trabalho, que deixou a gente aqui, como o Derival também deixou, que deixou seu legado também na educação. A gente, sempre eu lembro dele. São pessoas que realmente dedicou a sua vida aí a estar melhorando a nossa educação. E quero também fazer um comentário aqui de tanta cobrança, tantos comentários que a gente ouve na rua a respeito dos eventos da nossa cidade. O pessoal esperava aí pelo carnaval, infelizmente não teve, mas eu até acho poderado de não ter o carnaval, porque se for fazer um carnaval de qualidade, o investimento é muito alto. E a gente sabe que tem grandes demandas aqui no município que possa ser resolvido com esse dinheiro. Mas deixar de fazer um evento, no aniversário da cidade, comemorar o aniversário da cidade, do jeito que está sendo, é um descaso com a nossa cidade. É um descaso, porque a gente não vê que tem um gasto elevado sobre fazer qualquer evento no aniversário da cidade. Porque todos nós aqui, nós conhecemos, nós vereadores aqui, a gente vê acordos políticos, pessoas sendo contratadas aí o tempo todo, aí, então não é questão de dinheiro. Não que ele não deixe de dar emprego para o povo, é bom dar emprego para o povo, mas a gente vê muitas negociações aí acontecendo principalmente nesse ano, e deixando, talvez, de fazer um movimento, ou deixando de investir em outra área para fazer isso. E o aniversário da cidade, ele não podia, não pode, de maneira alguma, deixar de ser comemorado aí para o público, para todos nós. Aí. Então, fica um apelo sobre isso, mesmo porque já vem aí se arrequetando vários anos, a gente praticamente só tem um arraiar de evento aqui na cidade. Tem a exposição, mas a exposição hoje já é uma festa particular, que eu acho que mais do que justo ser particular, porque o município não precisa de investir na exposição. Né? Eu acho que show caro, quem quer um show caro, quer coisa, tem que pagar por aquilo. Então, mas só um comemorar, só o arraiar de uma festa pública na nossa cidade é muito pouco. É muito pouco, a gente tem que movimentar. E tudo é uma questão do efeito dominó. É a movimentação que se faz na cidade, ele também acata o comércio, dá uma movimentada na cidade. A gente não pode deixar isso. Buritis foi conhecido, e muitos hoje, fazendeiros grandes ou empresários que estão aqui na nossa cidade, muitas vezes conheceu através de eventos. Principalmente quando tinha a exposição ranqueada, essas questões que trouxe o povo para cá. Então, a gente não pode deixar de ter esses eventos aqui. Não pode. Buritis não pode ficar esquecido. E essa foi uma promessa que o prefeito atual fez. Assim que ele ganhou a eleição, ele falou que ia voltar a esses eventos. A gente sabe que, às vezes, a questão financeira pesa, tá. Mas são eventos, aniversário da cidade e Réveillon, são eventos aí que não acho que não faz diferença para o nosso município. Talvez seja por falta de programação, que a gente não vê iniciativa nenhuma de alguém que possa estar fazendo esse serviço. Não vejo na prefeitura hoje que alguém que possa estar tomando frente e executando esse serviço, tendo uma programação para fazer um bom trabalho ou fazer um bom evento. Não vejo. Talvez o prefeito tenha que sair de onde ele está lá para concluir esse serviço, porque não é possível que tenha tanta gente ali naquele gabinete e não possa estar programando essas festas aí, fazendo uma programação e fazer um evento para o povo. Então, fica aqui esse apelo, que pelo tanto que a gente ouve na rua e que tanto o povo almeja de ter pelo menos o aniversário da cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidenta.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Boa noite, presidenta. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público da Rádio Clube FM e a todos que nos acompanham nesse momento pela TV Urucuia. E a todos também que se encontram presentes no plenário. Senhora presidenta, gostaria de reforçar o que os dois colegas que me antecederam falaram com relação ao projeto do reajuste para o magistério. O vereador professor Branquinho colocou aqui, descreveu muito bem, é um cavalo de Troia, um presente de grego que chegou para os professores, e conclamar também a toda a classe que venham participar da reunião segunda-feira, às 14 horas, vai ter uma pessoa do Executivo para estar tratando sobre esse assunto, e é de extrema importância que essa classe esteja mobilizada para defender os seus direitos. Vivemos num país que a educação não é valorizada, e o pouco direito que ainda está previsto em lei, o município ainda quer se eximir dessa responsabilidade para com os servidores da educação. Mas isso não é nenhuma surpresa para mim, enquanto vereadora, porque a educação, principalmente nesse mandato, vem sofrendo os duros golpes. Porque, primeiro, os professores abrem mão de recomposição salarial durante 6 meses, depois fica 11 meses sem receber a recomposição salarial, recebe no ano passado, recebeu já em dezembro. Então, assim, fora escolas multisseriadas que estão cada vez mais constantes no nosso município, no meio rural, além de não ter um salário decente, ainda os professores são obrigados a lidar com essa sobrecarga desumana que está sendo a multisseriação, o multisseriado em escolas, sem nenhum professor de apoio. E aí, em momento oportuno, a gente vai estar trabalhando a questão do projeto que está aqui, da prestação de contas, mas, assim, foi aprovado, né, com mas eu estava dando uma olhada e tem algumas recomendações do Ministério, do Tribunal de Contas do Estado, que fala, no caso da educação, que é que nós estamos falando, que o nosso município não cumpriu integralmente a meta 1 e a meta 18, né, do Plano Nacional de Educação. A meta 1, ela trata sobre a educação pré-escolar das crianças de 4 a 5 anos de idade. Né, no prazo estabelecido aí até 2016, alcançou 72% da meta. Ademais, quanto à oferta da educação infantil em creches, que foi uma coisa que o vereador Gildo cobrou aqui na reunião passada, alcançou 20,20% do público-alvo até o exercício de 2018, sendo que deverá atingir 50% das crianças até os 3 anos de idade, até os 3 anos de idade, até 2024. Então, o tribunal recomendou aqui que o gestor adote políticas públicas que viabilizem o cumprimento da meta 1. E a meta 2, que é o que a gente está falando aqui, então, assim, ó, tem que ofertar, tem que ter políticas públicas para a questão das creches, vereador Gildo, que foi cobrado aqui na reunião passada pelo senhor. Está certinho em estar cobrando e o município tem que ofertar isso. Quanto à meta 18, que trata da observância do piso salarial nacional, o Tribunal de Contas recomendou que o gestor adote as medidas objetivando garantir o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tome como referência o piso salarial nacional, posicionamento que o próprio tribunal ratifica aqui. Então, assim, é cobrança aqui, é cobrança do Tribunal de Contas do Estado, e a gente não vê nenhuma medida tomada para que isso seja resolvido. Em um momento oportuno, a gente vai estar detalhando essa questão da prestação de contas. Eu estou falando que recomendações, veio a recomendação para ser aprovada do Tribunal de Contas, só que tem essa ressalva, principalmente no que está tocando aí a questão da educação. E assim, ao meu ver, o Emílio, o secretário de Fazenda, esteve aqui hoje na reunião com a gente, e aí também deixa uma preocupação com relação ao projeto aí de recomposição salarial do magistério, a questão que a folha de pagamento pode ficar pesada, que pode não ter, o município pode não ter o recurso necessário para dar a recomposição salarial aí dos 12%. O vereador Didé está falando aqui que ele, bem lembrado, que ele falou que vai dar um impacto de 150 mil reais mensal. Aí, assim, eu não entendo, é uma contradição muito grande. Que vai dar um impacto na folha, vai. Mas aí chega um projeto aqui na Câmara criando a guarda municipal, que cria 6 cargos em comissão e de livre nomeação. E que também terá um impacto muito grande no orçamento do nosso município. Então, assim, não tem dinheiro para dar recomposição salarial do magistério, mas está se pensando em criar mais 6 cargos de livre nomeação e comissionados para a questão da guarda municipal. É questão de segurança pública? Sim, mas também a gente investir em educação, a gente previne. É uma forma preventiva de prevenir essa questão aí e dar uma melhorada na questão da segurança pública. Também não entendo por que, se está falando em segurança pública, a gente investindo em projetos de geração de emprego e renda, a gente melhora isso. Aí foi uma proposição minha para o prefeito municipal estar criando o microcrédito e o fundo de aval, que, ao meu ver, e ao ver do meu grupo político, seria uma política pública para o prefeito estar criando e implantando e aí gerando emprego e renda na cidade, o que também o que também preveniria a questão da segurança pública. E aí o prefeito até chegou a mandar, não mandou o projeto criando, mandou incluindo como meta, mas também retirou dessa casa de leis um projeto que visa a geração de emprego e renda. E aí não é criar cargo comissionado ou de livre nomeação na prefeitura que a gente vai resolver a questão de geração de emprego e renda no nosso município. É dar as condições, o município dá as condições para que essas pessoas consigam gerar sua renda, ter seu próprio negócio. O projeto em si seria no sentido de a prefeitura criar O microcrédito seria a prefeitura mandar o projeto de lei para a Câmara, ser aprovado, está investindo aí R$3.000. Às vezes a pessoa tem uma oficina mecânica, não tem o elevador, faria um projeto, apresentaria para a prefeitura, que seria, estaria investindo os R$3.000, a pessoa teria de 6 meses a 1 ano de carência e estaria devolvendo esse dinheiro para o programa microcrédito. Às vezes a pessoa sabe fazer marcenaria, carpintaria, precisa de comprar umas máquinas para poder estar iniciando um negócio, poderia estar acessando o microcrédito e estar investindo. Às vezes a pessoa faz doce, ou chocolate, ou alguma coisa, poderia estar acessando essa política do microcrédito. Com R$300.000, a prefeitura conseguiria atender 100 pessoas por ano com o microcrédito. Aí, sim, estaria gerando emprego e renda. E o fundo de aval também foi colocado para o prefeito na época. É assim, que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, quem está no meio rural, micro, pequeno empresário, pequeno comerciante, quando vai ao banco para acessar um crédito, se depara ali o banco pedindo avalista. E aí, a pessoa, quando não tem avalista, os juros vai lá nas alturas. O fundo de aval, como o próprio nome já diz, o município seria o próprio avalista dessas pessoas. É claro, receberia os projetos em parceria com a instituição financeira, com alguma instituição financeira do nosso município. E, tendo capacidade de pagamento e viabilidade, o banco estaria emprestando aí até R$30.000. No município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, a prefeitura criou o microcrédito, e com criou o fundo de aval, e com R$200.000 o banco já emprestou R$2.000.000. E as pessoas acessam crédito de até R$30.000. Isso serve para pequenos empresários, micro e pequenos empreendedores, pessoal do meio rural, agricultor familiar, assentado da reforma agrária, e estaria, sim, gerando emprego e renda no nosso município. Então, foi um projeto que chegou nessa casa de lei, mas foi retirado, não sei o motivo, seria uma coisa para incentivar a geração de emprego e renda no nosso município, mas, em contrapartida disso, está aqui o projeto para criar 6 cargos em comissões da nossa guarda municipal. Ou seja, não se investe em geração de emprego e renda para prevenir a criminalidade do nosso município, que estaria ajudando, mas se pensa, sim, está aumentando cada vez mais os cargos em comissões e deixando servidores que precisam das suas recomposições salariais, mais uma vez, na mão. Então, estou estudando esse projeto da questão da Guarda Municipal. No momento oportuno estarei falando sobre ele e me posicionando com relação à criação da Guarda Municipal em nosso município. No momento, é só isso, senhora presidenta. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhora presidenta.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Boa noite aos nobres colegas, à senhora presidenta, ao público que nos prestigia aqui nessa noite, aos ouvintes da Clube FM, à TV Urucuia, e informar a todos que estão nos escutando neste momento que, dia de sábado, dia 29/2, às 17 horas, teremos a final do torneio de vôlei de areia na Praça da Cazengue. Final da categoria B, no campo municipal, às 17 horas. E às 19 horas, também a final da categoria A, lá no Buracão. Dia domingo, dia 1/3, às 7 horas da manhã, missa na igrejinha Nossa Senhora da Penha, na Praça Dom Eliseu. Às 8:30 da manhã, a reinauguração da quadra de areia Weber Rodrigues, na praça aqui da Cazengue. Às 9:30, inauguração do Centro de Educação Infantil Rita de Cássia Ramos de Faria, da quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende e do calçamento da Avenida Guimarães Rosa, no distrito de São Pedro do Passa Três. Às 10 horas, a saída da cavalgada do Parque de Exposições. E às 11:30 da manhã, a chegada da cavalgada no CTG Nova Querência. Meio-dia, servirá o almoço e também a roda de viola. Às 19 horas, terá culto nas igrejas evangélicas de Buritis. Esta é a programação do aniversário de 57 anos do município de Buritis. Como teve, assim, a gente tem, recebe várias cobranças a respeito, às vezes, de festa, de evento, porque o povo também de Buritis é um povo festeiro. O povo gosta de festejar, de pular carnaval, né, Vesso? De ir ali para a praça. E a gente percebe que nesse pleito, nesse mandato, não teve festividades, não teve grandes shows. Mas, assim, a gente percebeu que esse ano parece que queria ter aquela programação, mas depois eu vi que não teve o carnaval, mas me parece que vai ter umas câmeras de monitoramento que será investida na cidade para melhorar a segurança, porque a gente está se deparando com vários furtos de motos. Essa semana mesmo, aqui na Rua Brasília, na Rua Serra Bonita, roubaram 2 motos. Foi questão de minutos, foi levada a moto. Furtos de gado novamente no município de Buritis. Já está começando de novo. Já estão matando gado, já estão roubando gado aqui na região. Já vi falando que Natalândia já também roubou muito gado. Aqui no Pé da Serra já também teve abatimento de gado neste feriado. Então, essas câmeras irão ajudar muito os nossos policiais, o policiamento, os nossos fazendeiros na comunicação, através do sindicato rural, para poder ajudar a rastrear essas más pessoas que andam fazendo vândalos e furtos no nosso município. E, às vezes, aqui a gente, nosso papel é cobrar. O papel do vereador é cobrar. Vocês cobram de nós e nós cobramos do executivo. A gente cobra festa, mas para ter a festa, a casa tem que estar em dias. Nós estamos cobrando aqui nessa noite a respeito do piso salarial dos professores. Eles são merecedores do piso salarial. O projeto do Conselho Tutelar foi retirado, não sei qual foi o motivo, mas a gente sabe que é o reajuste salarial. A guarda municipal, onde que vai ter despesa? A gente sabe que é de fundamental importância. Então, isso tudo gera custo para o município. Nós temos aqui várias demandas onde que professores, profissionais que aposentaram, se dedicaram à vida pública, têm o seu direito. E, infelizmente, está numa fila aguardando há muito tempo a receber os seus direitos. Aí eu pego, faço um mega show, Valderson. Gasta aí uns 300, 400 mil reais. Ótimo. Muito bom. Eu também vou lá. Não digo que eu não vou, não. Vou lá festejar, aproveitar a festa. É aniversário de Buritis. É o carnaval. Vou estar lá presente. Mas a população vem aqui. E nós, vereadores, cobrar melhoria na estrada, vem aqui cobrar atendimento médico, especialidade, uma cirurgia que está na fila de espera há mais de 2 anos, aguardando. Aguardando o asfalto, que minha rua não tem pavimentação. Aguardando um ônibus, um transporte escolar para o meu filho, que vai para poder fazer uma faculdade fora, um transporte de qualidade. Então, isso a gente tem que olhar também com cuidado. Festa é bom, não é ruim, não. É excelente ter festa. O povo também merece, como diz o nosso colega, o povo merece muito a festa. Mas também nós temos que ter responsabilidade e saber em fazer a festa e também saber olhar pelos anseios do nosso município. E cobrar aqui, nessa noite, do João Caetano. Ele me alegou que estava fazendo limpezas nas vilas e nos distritos. Os canteiros das ruas, das avenidas do nosso município, o mato tomou conta. A Avenida Bias Forte está um caos. Lá no bairro Veredas também, o Zué me reclamou que também está feia a situação. Ele me alegou que estava fazendo no bairro Canaã e queria estar fazendo essa semana fechando a entrada da cidade de Buritis, que a equipe trabalhou, Gildo, todo o feriado. Parabenizar a Secretaria de Obras, que não parou, mas a situação dos canteiros da nossa cidade está feia. Então, pedi ele para estar cuidando. E o Douglas, falar com ele, Douglas, a manilha lá na região do Pernambuco, acima, já vai completar um ano que a enchente veio e arrancou, e Dona Belinha está lá brava. Tem que ir lá arrumar, lá porque não está tendo passagem para poder estar passando. E comunicar ao pessoal da região do Piratinga, que a Marinha esteve aqui, fez vistoria na balsa Julieta, e que ela está em dias. Mas cobrar também aqui do nosso prefeito o acompanhamento da licitação a respeito da ponte. Se Deus quiser, este ano será executada essa obra, que o dinheiro já está depositado, que é o mais difícil, já está depositado, agora acompanhar a licitação para poder estar executando essa obra, tão sonhada obra. Então, desejar a todos uma boa noite e que segunda-feira estaremos aqui e que vocês possam estar presentes. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Bem, gostaria aqui de voltar a bater na tecla do projeto dos professores, como foi bem falado. Não vou falar mais do assunto, mas pediria que os professores compareçam à reunião, que o presidente do sindicato compareça à reunião, que não larga a responsabilidade só na mão dos vereadores, para que depois não diz que nós tomamos uma decisão a respeito desse projeto, que não é conivente a vocês. Quando eu digo que vocês têm que participar das reuniões, trazer as demandas e acompanhar, para depois não ter crítica, é por esse motivo. Compareça às reuniões para que vocês saibam se do assunto está se tratando, reivindique os direitos de vocês. Então, estou fazendo esse pedido encarecidamente que vocês compareçam na segunda-feira às 14 horas. Que não deixe a responsabilidade somente na nossa mão. Para que nós tomamos essa responsabilidade e depois vamos ser criticados. Então, compareça para que vocês acompanhem o projeto. Viu? Quero dizer também que a respeito da quadra sintética de Buritis, a primeira quadra pública sintética, tive uma conversa hoje com o Lênio. Creio que dentro, ao final desse mês, no início do